aqui de volta ao nosso Clube do Livro. Eu sou a Helena Creuri e hoje eu estou com a Eleanora.
Olá.
E também com o João.
Fala, galerinha.
E aí a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é do livro, né, do Clube do Livro que a gente está fazendo. Capítulo 4 do livro A Bruxaria Hoje, do Gerald Gardner. O capítulo 4 se chama Práticas das Bruxas. A gente achou legal colocar esse título, O Código de Conduta das Bruxas, porque nesse capítulo fala muito sobre a sociedade da época, as bruxas e tal. Fala também sobre as práticas, que é o título do capítulo, mas fala bastante sobre o que elas não faziam em relação à conduta e etc. Eu gostei muito desse capítulo. O que vocês acharam?
Cara, eu achei muito interessante.
Peraí, um de cada vez, João.
Sorry. Eu achei muito interessante a questão do contexto histórico que ele trouxe, a questão do código de conduta, como a gente tinha previamente conversado, e como elas se relacionavam, né? Isso eu achei muito legal a ênfase que ele deu nisso.
Que você achou, ele?
Eu achei muito interessante, como sempre, o Gerald Gardner, um maravilhoso escritor que fez umas misturanças lá
Só que
no,
não,
durante o
né?
capítulo, né? Só que eu achei interessante também a especulação sobre como teriam surgido a crença, como teriam surgido as práticas mesmo, as formas
Sim.
de prática das bruxas, né? Desde a raiz da questão. É uma coisa um pouco difícil, mas é, né? Enfim, a gente vai
Eu
conversar.
tenho muito a falar sobre isso, cara. Eu gostei muito disso. E é muito interessante, assim. A primeira coisa que eu achei muito legal é que ele fala que as pessoas que se interessavam pela bruxaria na antiguidade eram pessoas inteligentes e pessoas pessoas intelectuais, assim, né? E aí, assim, eu lembro muito de, assim, eu sei que é uma referência de cultura pop baseada em fatos históricos, mas nem tanto. Mas eu joguei muito Assassin's Creed. E eu lembro muito da figura do Leonardo da Vinci no jogo. Não sei se vocês já jogaram.
Não,
Não,
nunca
não, já
vi.
que esse
então
não.
eu vou falar. O
Fala
Leonardo
aí.
da Vinci, existem rumores de que ele mexia com magia, né? E as invenções dele, o homem vetruviano, é isso? Vetruviano?
Ai,
Vetruriano.
eu não conheço.
É aquela questão do homem que cabe dentro do círculo
Isso. O homem,
de todas
deixa
as
eu ver
formas
aqui.
geométricas. É isso mesmo,
Vitruviano.
Vitruviano.
Vitruviano, isso. O
Isso.
homem vitruviano de Leonardo da Vinci, ele dá um pentagrama certinho, se você for fazer assim, né? E
Verdade.
existia muitos rumores de que ele fazia parte de alguma ordem de bruxaria, porque ele era muito inteligente, isso era um preconceito na época, mas também porque ele tinha ideias geniais que iam além da sabedoria mundana, digamos assim, né?
Cara desenhou um helicóptero.
Exato. Então, os
Verdade.
rumores de que os rumores de que ele praticava bruxaria são reais. Mas aí a forma como o jogo desenhou ele é muito interessante, porque o jogo faz essa. Não sei se vocês já jogaram, mas o jogo faz uma assimilação, uma associação entre o conhecimento, os mistérios da ordem e a magia e os deuses. Tem deuses no jogo. Então,
Maneiro.
é muito legal. E assim, eu acredito que. Realmente ele tinha esse conhecimento ali que vai além do mundano. Ele, Galileu e outros mais pensadores, né, que
Shakespeare.
foram para Shakespeare, que foram para esse lado.
Sim.
Então, eu acho que é muito verdade o Gardner coloca bem essa questão de que os jovens curiosos e inteligentes se interessavam por bruxaria na época. E aí, eu acho interessante fazer um paralelo também, porque assim, aí ele começa a falar de como surgiu a Inquisição, de novo, né? Ele não superou esse tópico.
Essa ele
Mas
não vai superar ainda.
não vai esperar, né? Todo capítulo ele vai falar sobre isso. E aí ele fala assim, como começou, tal, mas uma coisa que ele não falou ainda, que eu achei legal que ele falou nesse capítulo, é que a igreja não achava ruim, até um tempo, a bruxaria, a feitiçaria e tal, até porque
até papas, né?
É, até porque muitos conselheiros do rei eram adivinhos e feiticeiros. Então, todo rei tinha um conselheiro, e esse conselheiro é o conselheira, né? E essa pessoa era bruxo ou bruxa. Era obrigatório que essa pessoa soubesse interpretar sonhos, que soubesse fazer adivinhações, feitiços. Era obrigatório, como conselheiro do rei, ter essas habilidades. Então, era meio que normal, né?
Então, o Aylira, eu tenho uma dúvida que eu anotei quanto a isso. Porque ele tem, nesse trecho ele fala que a igreja nunca havia prestado muita atenção à feitiçaria, como se não fosse um rival do calibre da bruxaria. Ele faz essa distinção entre a bruxaria e a feitiçaria, e ele trata como se a feitiçaria não fosse ofensiva. Mas a bruxaria, sim. Por quê? Será que é porque tem uma questão cultural?
Exatamente.
Eu entendi também como se a feitiçaria fossem práticas que incluía, tipo, matemática, astrologia, etc., isso, considerado feitiçaria, e a bruxaria é uma religião que cultuava deuses diferentes dos deles.
Isso. A bruxaria era camponesa, era pagã, era de tribo, de aldeia.
Eles estavam tentando dominar.
Isso. E a feitiçaria era um ofício, uma ciência, uma inteligência, era uma coisa mais estruturada, digamos assim, para eles, né?
Uhum.
E aí, beleza. Aí o turning point, o negócio que virou mesmo, foi quando o cristianismo começou a dominar. Aí vocês imaginam, os reis que tinham esses conselheiros bruxos, pagãos, enfim, começaram a meio que convencer ali. Era uma convenção, é tipo Despacito. Todo mundo sabe cantar Despacito. Por quê? Porque foi incutido na nossa cabeça Despacito, né? Então, nesse momento, agora você está cantarolando Despacito na sua cabeça. Porque,
sim.
Entendeu? Então, naquela época, era tipo isso. Foi se incutindo o cristianismo na cabeça de todo mundo. E essas pessoas inteligentíssimas, que tinham a sabedoria mágica, simplesmente entenderam que era melhor falar: nossa, vamos cultuar o novo Deus, porque senão eu vou morrer, mas eu não vou falar isso, entendeu?
É mais ou menos essas palavras até que ele coloca, não de Despacito, né, mas ele coloca, então vamos lá para não morrer queimado e manter as nossas crenças e manter esses conhecimentos, vamos para a igreja ser bons cristãos.
Exato.
Tem um trecho engraçado que ele fala sobre o fato das bruxas espalharem boatos, né? Elas se aproveitavam do medo, do terror que as pessoas tinham, que foi incutido pela igreja.
Do escuro e dos demônios.
Exatamente, usavam isso para poder elas saírem à noite, porque ninguém saía à noite. Todo mundo tinha medo disso.
Elas
se aproveitaram. Muito maneiro isso.
E muitas delas também faziam isso para despistar, por exemplo. Ah, porque, gente, o pessoal andava a cavalo naquela época. Então, assim, se eu vou ter um ritual hoje à noite, eu vou falar pro cara lá que é Witch Hunter, que é caçador de bruxa, eu vou falar assim: meu, eu ouvi um boato de que tá tendo coisa lá no outro lugar. Aí o cara ia a cavalo lá, perdia a viagem e elas iam todas pro ritual, entendeu?
Passando da vida.
Uhum.
Aí, inclusive, nessa parte do livro comenta que eles cuidavam para a primeira casa da vila e a última serem de pessoas do culto, até para dar uma vigiada, para ajudar as bruxas novas que chegavam e tal. Mas a igreja também é muito esperta, começou a colocar, a estruturar as coisas de forma a ter espiões dentro das vilas, para dedurarem as outras pessoas. E isso foi o que mais ajudou a arrasar com o culto.
Uhum. Sim.
Botava as pessoas umas contra as outras. Era um negócio bem cruel, né?
Uhum.
Sim, e teve uma época que, tipo, se tu acusasse uma pessoa de bruxaria, tu ficava com os bens dela. Tipo, a igreja tomava os bens, mas tu ficava com parte, entendeu? Aí as pessoas mais ricos, os de melhor família, e não fossem poderosos o suficiente para se defender, começaram a ser acusados de bruxaria. E, inclusive, isso foi o que fez o troço ficar louco, o bagulho ficar louco lá em Salem. Que foi o lugar que ficou mais conhecido.
Pulando gerações, mas sim, é.
É, pulando gerações, mas...
É, sim, com certeza.
Nessa parte de perseguição e tal.
Você fala Salem. Você fala Salem. Peraí, você fala Salem.
É Salem ou é Salem?
Eu falei errado.
Não, tá certo. Mas
eu falaria Salem.
É, eu sempre falei Salem e agora eu não consigo tirar da minha cabeça. Mas o certo é Salem mesmo. Tá certo. Você é toda inglesona aí. Fala, João.
É, nessa parte sobre perseguição e sobre os caçadores de bruxas, eu anotei aqui a parte que eles falam, que ele fala sobre os juízes, né, que julgavam as pessoas. É, e eles não levavam em conta que não fazia o menor sentido a pessoa vender a alma para o diabo por causa de 9 anos de fartura, de prosperidade, pelo resto da eternidade, que ninguém faria um negócio desse. Eles não estavam, na verdade, eles não estavam se importando se a pessoa estava, de fato, cultuando outro deus, se a pessoa estava... Não era isso, a questão também era muito mais forte a questão da dominação.
Porque isso.
Você criar um Deus que está em todos os lugares, te julgando para todas as coisas que você faz, transforma muito mais fácil você subjugar um povo, sendo que você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo.
E esse Deus era interessante, porque tem essa questão da dominação e tem essa questão do controle, tipo assim, como só os papas tinham acesso direto a Deus, papa, padre, enfim. Tinham acesso direto a esse Deus e ele não manda sinais, ele só diz a palavra do Senhor, diz que, e as coisas eram em latim, como a gente falou antigamente, ó, como a gente falou nos outros vídeos. Então, assim, era fácil falar assim: olha, Deus falou que se você fizer isso, você vai pro inferno. Pronto, controlei, entendeu? E aí eles faziam essas enforcadas, faziam essas queimadas na frente de todo mundo pra mostrar uma lição. Tipo assim, ó, se você não fizer isso, você vai ser o próximo. Independente do que fosse.
Sim, aí, inclusive, comentar no capítulo que foi aí que a bruxaria começou a se individualizar, digamos assim. Porque antes os cultos das bruxas eram sempre praticados em grupo. Só que daí com o medo e com essa retração para as sombras... os rituais começaram a ser praticados em menor número, começaram a ser praticados apenas em família, e olha lá. Nessa época, as bruxas começaram a praticar os cultos, por causa da retração para as sombras, a praticar os cultos apenas em família, apenas dentro de casa. Antigamente eram grandes grupos, várias pessoas participavam, várias pessoas assistiam. E com tudo isso que aconteceu e essa retração, o pessoal começou a praticar apenas dentro de casa, só com a família, e olha lá. E isso fez com que a bruxaria acabasse se, de certa forma, individualizando. Foi aí que começou as vertentes da bruxaria a se individualizarem mais. Porque hoje em dia a gente conhece mais a bruxaria solitária, se pratica mais do que em grupo, né? Mas a bruxaria nasceu como algo em grupo.
Sim.
E também foi nessa época que começaram a ser escritas as coisas, porque até então o conhecimento era só oral. Ainda que existisse várias orientações a respeito desses escritos, né? Tem uma parte ali no livro, um parágrafo que fala que geralmente na primeira folha desse livro de estudos das bruxas tinha algumas orientações, como não guardar escritos de outra pessoa, porque podiam servir para incriminar. Se a pessoa fosse pega ou morresse, que aquele livro fosse queimado para que não ficasse como prova, porque isso também colocaria o pescoço dos familiares e amigos da pessoa na fogueira. Alguns outros escritos também a respeito até se a bruxa fosse, se ela fosse pega. E como ela deveria se comportar perante a Inquisição, que ela deveria negar tudo, dizer que um diabo visitou ela nos sonhos e obrigou ela a escrever aquelas coisas.
Que foi exatamente o que a menina do Salem falou, né?
É? Eu não...
Foi. Ela falou exatamente as mesmas coisas.
Também que no caso dela ser pega e não aguentar a tortura, pra ela falar que... Ah, eu não me lembro falar que tava fora de si, que tava enlouquecida, que não se sentia bem, pra que se mantessem os segredos das bruxas, que ela deve, tipo, perguntar pra eles o que, que vocês querem que eu diga pra acabar com o meu sofrimento, né? Pra que assim ela não revelasse nada. Porque se ela revelasse alguma coisa, no caso assim, se ela revelasse, se ela não revelasse, tinha, nem todos os padres lá, os inquisidores, eram tão maus. Então eles podiam, tendo uma desculpa, acabar liberando elas.
Sim.
Ou que em todo caso, se elas não contassem os segredos, a Irmandade era forte, era grande, ainda podia ajudar elas a se libertarem ou ajudar elas a minimizar aquela dor. Mas caso elas entregassem o ouro, digamos assim, não teria misericórdia nem ajuda para elas, nem nessa vida e nem nas próximas.
É.
Isso também, pelo que o Gardner, da forma como ele continua o livro, dá a entender que se a Irmandade não poderia livrar todas elas, porque ia ficar muito óbvio, que eles teriam influência suficiente para drogar elas, para que elas não sentissem a dor da tortura.
Sim.
Por isso que tem muitos relatos de que elas eram tão endiabadas, digamos assim, que até dormiam durante as torturas.
E
no caso elas ficariam absurdamente drogadas.
Não é muito sensacional isso, gente?
É louco, né? É louco.
Mostra que tem uma organização, né? Elas eram muito, muito articuladas. Elas tinham gente pessoal em todos os lugares, apesar de viverem nas sombras.
Isso também significa de que tinha muitas pessoas inteligentes e influentes envolvidas com bruxaria. Caso contrário, isso não seria possível.
Exatamente.
Sim. E aí tem dois pontos que eu queria tocar. O primeiro ponto é em relação à origem, mas eu já falo. O segundo ponto é assim, Gardner tá falando aqui nesse capítulo muitas informações. E essas informações vêm de boca a boca, que passou para ele, e um pouquinho das impressões dele de pessoas que ele conheceu e ordens que ele fez parte, tal, tal, tal. Mas principalmente de boca a boca, que ele ouviu de outras pessoas, que supostamente seriam as pessoas que iniciaram ele no Coven, de New Forest, e nananã. Tá. Dito isso, a gente precisa começar a ler esses livros com um senso crítico. Por exemplo, eu queria saber de vocês, de verdade mesmo, se vocês leem esse capítulo, ou esse livro todo, ou os capítulos anteriores, mas acho que nesse capítulo tá muito latente isso. Se vocês leem esse capítulo e vocês acreditam em tudo que ele fala.
Com certeza não.
Então,
eu acho que tem algumas romantizações.
É. Porque ele fala muita coisa e ele não dá prova de nada. Então a gente tem que ser crítico em relação a isso, entendeu?
São muitas suposições, principalmente em relação à origem.
É. A origem é a coisa que eu mais acredito, na verdade. Por quê? Porque se você
ele coloca de forma lógica, mas ainda assim não é nada comprovado.
É. A origem, eu acho que é pautada, porque assim, se você fizer uma referência cruzada com outros livros da mesma época, ou livros de pessoas que viveram na mesma época, ou ainda assim, livros de pessoas que estudaram, pessoas que viveram naquela época, se você fizer uma referência cruzada de pessoas que escreveram livros sobre o mesmo assunto, sobre a mesma época, em décadas diferentes da história de livros de bruxaria, você vai ver que muitas coisas batem no sentido histórico comprovado por meio de pergaminhos, coisas que foram achadas e etc. Beleza. A outra questão é que a tradição gardneriana tem o Livro das Sombras original. Eles têm, ponto final. Ah, mas eu não acredito. Então, você vai ter que entrar numa tradição gardneriana, passar pelos três graus para ser exposto ao Livro das Sombras original. Beleza. Você quer passar por isso? Sim, não, tudo faz. Mas que eles têm para provar, eles têm. Então, esse é um ponto interessante para a gente levantar, porque a gente está lendo esse livro e a gente precisa ter um pensamento crítico, que assim, na época que Gardner escreveu esse livro, ninguém tinha escrito sobre bruxaria antes, na vida. Então, muito do que ele escreve é um pouco floreado, é um pouco romantizado, sim, porque é aquela história que a gente vem repetindo ano após ano sobre a história da Wicca, sobre a aquisição, sobre a origem. Então, assim, é algo que a gente vem repetindo. E se alguém pergunta pra gente numa fila de banco, exemplo, tá? Se a gente pergunta numa fila de banco, a gente explica minimamente. E são essas coisas que a gente fala, né? Basicamente isso. Essas coisas que ele tá falando são coisas que a gente fala pra explicar rapidinho, né? Então, eu penso que a gente precisa ter um senso crítico. Mas agora, voltando ao ponto em relação à origem. Ele fala que podem existir várias origens. Primeiro, as origens das práticas, das escritas, dos rituais e a origem das práticas em si. Aí ele cita algumas pessoas, dentre elas, Aleister Crowley, que seria a pessoa que pode ter influenciado os escritos dos ritos da bruxaria. E aí faz sentido, porque muitas pessoas daquela época transitavam entre ordens, e o Gardner foi um deles também, né?
Sim.
Então tem esse aspecto, né? E isso é
hoje uma coisa que eu queria...
Perdão, é a Golden Dawn, né? Onde ele encontrou isso. O Crowley.
Outra coisa que fala a respeito da bruxaria ter sido ligada a demônios, ser ligada a pactos, que na verdade... O que popularizou esse negócio de pactos foi uma história pra boi dormir, né? Tipo, umas mentiras, mas parece que, sei lá, teve um conto, uma história, tipo um fairy tale lá, um conto de fadas, que alguém escreveu de forma imaginária que acabou influenciando absurdamente a relacionar a bruxaria com pactos com o demônio, né? As pessoas, tipo, simplesmente engoliram aquilo porque era bonitinho e fácil e acabaram tomando como verdade. Que nem o pessoal hoje, olhando Chilling Adventures of Sabrina e levando como bíblia do satanismo aquilo ali, sabe? Tu olha uma série de bruxaria, ou uma série de satanismo, ou uma série de, sei lá, de outra área do ocultismo, e acha que aquilo ali é o passo a passo pra fazer. Parece que foi isso que aconteceu. Aí ele comenta sobre clubes de fogo do inferno. O que que é isso?
É...
Tem horas que ele chama de Hellfire Club e tem horas que ele chama de Clube do Fogo do Inferno, né?
Zé.
Eu não fui atrás de pesquisar isso, mas pelo que eu entendi, é uma ordem de bruxaria indie, né?
Entendi.
Pelo que eu entendi, né? Eu não fui atrás porque, na real, não é muito do meu interesse, mas assim, a gente poderia...
Eu só não entendi como isso caiu ali, sabe? Por isso que eu perguntei, eu não entendi o que isso estava influenciando na história? Tipo, quem são essas pessoas, sabe?
Eu entendi que é assim, esse conto que você falou é de uma pessoa que possivelmente era dessa ordem satanista. E quando eu digo satanista, não tem nada a ver com demônio, satã. Tem a ver com ocultismo e adversário, né? Então, assim, na questão de eu não gosto da igreja, eu quero fazer a minha vida pelas minhas próprias mãos, usando alquimia, usando o que quer que seja, usando necromancia. Isso era o que eles entendem por satanismo. E aí, beleza. Essa pessoa supostamente faria parte desse culto e foi descoberto que ele tivesse feito um pacto com o Deus da Morte. E aí que começou todo o problema, porque o Deus da Morte é o Deus pagão. Lembra que a gente falou no capítulo passado?
Sim, e aí eles começaram a desconectar todas as outras qualidades do Deus e ele virou o diabo.
Porque ele não morria, ele era o Keanu Reeves.
Highlander.
E aí ele não morria, e aí tá, pronto, você fez um pacto, ah, fiz mesmo, ah, então você vai morrer. Aí, também. Enfim, aí, beleza. Aí, agora, uma coisa que é, cara, sensacional, é que ele puxa origens por probabilidade, né? Ele puxa as origens por probabilidade, e ele chega muito perto da verdade, porque assim... aquilo que eu tava falando dos reis, então conselheiro, tal, 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 começou de fato no Egito. Então, quando alguém, vocês virem alguém que é wiccaniano e cultua deuses egípcios, é a origem de tudo, na verdade, né? Porque o misticismo, o misticismo e toda a parte de observação da natureza e plantio, colheita, inteligência, tudo isso veio do Egito, por uma questão de especiarias, não sei, por uma questão de comércio, por uma questão
e outra coisa, se não estou enganada, civilizações começaram mais ou menos por aquelas bandas do Egito, né?
Sim, exatamente.
Também então... tem o... também tem as teorias de que, por exemplo, Hermes Trismegisto teria vindo do Egito. E aí os ensinamentos dele ficaram ali alocados naquela região, repassados.
Exatamente. Então, o Egito é a origem, né, de tudo. Então, os deuses egípcios são os deuses milenares, antiquíssimos, né? E aí, logo em seguida, vem ali, vindo mais para a esquerda, a influência romana no culto, mais voltado para o calendário lunar. E aí que começou o culto de Diana. Então, a ordem cronológica de culto seria mais ou menos essa. Suméria, né? Mesopotâmia, Suméria. Daí os deuses egípcios. Daí a Diana. E daí veio para a Itália, Roma. E aí sim veio para a total esquerda do mapa mundi, para Irlanda, Europa, Escócia, Inglaterra. Eu falei Europa, eu queria falar Inglaterra. Então, então, foi vindo, sabe? E aí, aí que eu queria chegar. O culto de Diana... Eu vou falar de Diana, gente.
Ela não aguenta.
O culto de Diana... Sim. Eu falo de Diana todo vídeo. O culto de Diana começou do lado direito e do lado esquerdo do mapa mundi simultaneamente. E tanto que Diana está, eu sei, não é uma referência, mas Diana está na Bíblia. Então, não sei se eu já falei isso,
É tipo, não é uma referência, mas prova que ela já existia antes na Bíblia, senão de forma
materialista, exatamente,
né?
Exatamente. Eu não sei se eu já falei isso, mas enfim, ela está na Bíblia e o culto dela era muito grande, E aí, algumas pessoas na borda ali conheciam ela e não necessariamente moravam em Roma, mas sabiam que o culto dela existia. E aí, uma coisa que é interessante é que naquela época da Idade Média, uma mulher foi levantada, que era Aradia ou Aradia, para trazer a magia para as pessoas marginalizadas, que é bem nessa época que o Gardner está falando nesse capítulo, exatamente a mesma época, que fala que tinha as bruxas que cuidavam umas das outras para não sofrer inquisição, morte e tal. Nessa época, Aradia estava viva, encarnada, e estava ensinando as pessoas a magia, a bruxaria, para que elas se defendessem da polícia, digamos assim, entendeu? E na mesma época, um pouco depois, Brigitte veio encarnada na Terra, do lado esquerdo do mapa mundi, ali, né, onde é Glastonbury, ou toda a parte celta, né? Glastonbury, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Reino Unido, toda aquela parte, veio a Brigitte e trouxe pessoas para iluminar a vida das outras pessoas por meio da inteligência, por meio da magia. E muito antes existe o mito de que ela trouxe o fogo. Então se faz essa analogia entre a Brigitte traz o fogo, que é a sabedoria, que é o fogo que forja, que é o fogo que destrói e constrói, etc, etc. E Aradia, um pouco depois, traz ali a magia para as pessoas marginalizadas conseguirem se salvar, conseguirem se livrar, conseguirem desaparecer e aparecer quando for preciso, usando verbena, enfim. E aí a gente consegue fazer essa ligação bem legal. Então, assim, em termos de origem, esse capítulo é maravilhoso.
Ele é tipo um sumário, né? Ele pincela tudo
Sim.
para que a pessoa vá se aprofundando, né?
Exato. Mas em termos de práticas, ele fica muito... Ele floreia um pouco, né? Ah, elas praticavam isso e tal, não sei o quê. Mas, assim, das leituras que eu já fiz, a questão da origem, beleza, tá muito certinho. E a questão do livro das sombras, que elas passavam mais oralmente e não escreviam tanto, não guardavam. Isso também tá muito certinho, de acordo com outras leituras que eu fiz. Eu acho que faz muito sentido. A questão das práticas, assim... Não tem como a gente saber o quão estruturado os sabás eram. Essa é a questão. Entendeu? Sim. Eu não acho que as bruxas chegavam umas para as outras e falavam: e aí, hoje tem sabá, vamos, vamos, bora. Eu não acho que era assim, cara.
É complicado, né? Porque ele também ele sempre age como se ele não pudesse falar tudo, né? Estou dizendo, mas eu não posso falar.
Pode ser que seja, a gente tá aqui viajando sendo super cético. Mas eu acho que, assim, o culto era basicamente uma questão de sobrevivência, fertilidade, porque isso faz sentido. Então, assim, quais eram os desejos? Porque elas não se reuniam para fazer bruxaria, para pedir qualquer coisa, assim, ah, eu quero não sei o quê. Eu não acho que era tão fútil, assim, entendeu? Eu acho que elas...
Ainda mais com o trabalho que dava para fazer, né?
Exato, eu acho que elas se reuniam para fazer algumas coisas específicas. Pedir uma boa colheita. Exato. Pedir uma boa oportunidade. Claro.
Ah, sim, com certeza tinham esse intuito mais voltado para a sociedade, para mudar a sociedade. Eu vejo por causa do iluminismo. Ele comenta que quem estava se envolvendo com o cultismo naquela época eram as pessoas, as mentes brilhantes da época. Era a burguesia que na época estava insurgente contra o clero e contra a nobreza. Eles, naquele momento ali, eles eram insurgentes. Eles estavam querendo mudar a realidade. Uhum. Então, acho que comunica muito com isso. É isso.
Sim.
É porque então... minha conexão está meio lenta. Às vezes
não,
eu interrompo
tá
fora de tempo.
Sim, eu entendi. Não, mas tá bom. Então, é isso. Tipo, era a fertilidade delas próprias para terem filhos da própria plantação. E também eu acho que elas se reuniam pra fazer algum feitiço, alguma coisa pra matar alguém, simplesmente, sabe? Tipo, eu não quero essa pessoa porque essa pessoa tá me incomodando, eu vou matar essa pessoa. Vamos pegar um cabelo dela, vamos fazer um desenho dela e vamos colocar uma flecha com veneno em volta dela, alguma coisa assim. Porque elas faziam essas magias simpáticas, sabe? Essas magias de associação, por exemplo. Se eu fizer isso no micro, eu atinjo o macro, sabe? Isso é muito antigo. Então, eu acho que elas faziam essas coisas, sabe? Pensando nas necessidades da época, era tipo... Era aquela coisa mais egoísta de vamos matar tal pessoa, vamos fazer um feitiço pra tal pessoa, vamos envenenar tal pessoa... Ou vamos fazer enlouquecer, ou fazer o cabelo da outra cair, não sei. Tinha, claro, as questões fúteis, mas era uma questão de tipo, essa pessoa tá me incomodando por uma razão X, então vamos fazer algo a respeito. Então, às vezes elas se reuniam para fazer uma poção e alguma coisa do tipo. E claro, os rituais sazonais eram rituais, mas num ponto de vista... Não tipo, nossa, estamos fazendo bruxaria. Não era isso, era tipo uma coisa natural, assim. Hoje é dia de... Hoje não, essa semana, enfim, é uma época boa para oferecer coisas aos deuses, porque a nossa colheita foi boa, ou porque a gente quer que a nossa colheita seja boa, ou estara, enfim. Então, eu acho que era uma coisa sazonal, beleza. Era uma coisa de... Por exemplo, Beltane era o fogo de Belenos. Então, assim, o fogo de Belenos era um ritual de fertilidade. Então, eu não sei por que cargas d'água, nessa época, as pessoas tinham esse festival de sair pegando umas às outras na frente da fogueira. Não sabemos. Mas, possivelmente, deve ter a ver com o calor. Assim, é óbvio na minha cabeça que tem a ver com o calor. Porque nessa época está calor. Então, lógico, vamos colocar roupas curtas e vamos pro baile. É tipo isso. Né?
Sim.
Então, eu entendo que ele floreia por um motivo. Mas eu acho que a gente tem que pensar, tipo, muito crítico quando a gente tá lendo ele ou qualquer outra coisa. Tipo, se faz sentido E beleza, faz sentido? Então, como que isso faz sentido? Vamos pensar, imaginar a época, como que era. E nisso a cultura pop ajuda muito, cara. Porque se você lê livros de cultura pop que foram bem pesquisados, como Marion Zimmer, Bernard Cornwell, etc. Não consigo lembrar deles dois agora. Você vai ter uma boa perspectiva do que era na época, né? Até Tolkien, por mais que seja ficção, ele teve uma pesquisa de aldeia, de... Enfim, teve uma pesquisa. Ponto.
Sim,
final,
ele, né? Não tirou o negócio do nada.
Exato.
Tem até um livro que é um livro sobre mitologia celta, que eu esqueci o nome, O Anel de Alguma Coisa, que me fugiu o nome, que dizem que ele se baseou para fazer também a história do Senhor dos Anéis.
Exatamente.
A história do Senhor dos Anéis é relacionada ao anel de... o anel dos Nibelungos. Obrigada.
É, então, ninguém tira nada do nada, sabe? Só o cristianismo mesmo.
Também não tiraram, porque o continente deles...
Que também não tirou, né?
É.
Tirou muita
fala.
Coisa do paganismo.
É. Não, mas a Ilha fala alguma coisa de Horus, eu acho.
É, era isso aí mesmo. Não tirou nada do nada. Mas ainda que não seja... Tem quem fale que essa história de Horus que é mentira, né? Que essa não é a história de Horus. Questão de ser crucificado, ressuscitado. Tem quem diga que já foi comprovado que essa história é mentira, porque foi um autor com um pouco sem crédito,
tá.
Sem credibilidade, que postou, não sei o quê, mas enfim.
Entendi.
Tem em outras culturas também a mesma história, não é só.
Tem mesmo. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente tá no caminho certo de pensar de forma crítica e tal. Bem legal. Tem mais alguma coisa que a gente não falou?
Acho que não. Acho que é só ali que ele ressalta aquela parte, né? Você não pode ser bruxa sozinha. Achei tão bonito mesmo.
É legal. É legal. Eu acho que isso é muito atual também, assim, porque, tudo bem, a gente sabe que a Wicca Garneriana não aceita bruxaria solitária, porque é uma prática de coven, né? E hoje a gente vive num mundo muito individualista, onde a Wicca Garneriana não é viável, né? Então a gente pratica sozinho, a gente tá muito sozinho o tempo todo, a gente tem 2 horas de deslocamento para chegar em casa depois do trabalho, então, assim, isso é muito... É o reflexo da nossa sociedade e isso não nos permite nos dar ao luxo de praticar algo em grupo, né? E a gente acaba ficando muito sozinho. Mas, pensando no ponto de vista dele, faz muito sentido. Porque eu tenho a sensação, e aí vocês me digam, mas eu Aileen, tenho a sensação de que sozinha eu chego até um ponto. E é limitado, sabe?
Pois é, eu avancei sozinha, porém, quando eu comecei a entrar em contato com pessoas legais, sabe? Falando nossa linguagem de dia, pessoas legais, pessoas que têm interesse, algumas com muito conhecimento, outras com nem tanto conhecimento, mas com boa vontade e com seriedade a respeito do assunto, parece que eu vim a passinhos de formiga e dei um salto. Porque não é só o estudo, mas a experiência que você compartilha que causa o crescimento também.
Sim, exatamente. E o fato da gente não se sentir sozinho, poder compartilhar as coisas e poder validar, porque eu sinto isso até no meu trabalho.
É verdade.
Eu trabalho com educação e, assim, às vezes eu fico super angustiada com algumas coisas e aí eu converso com outros colegas de trabalho e eu vejo que eles estão tendo o mesmo problema que eu. E aí eu falo, nossa, tá tudo bem.
Então, é verdade.
Então, na bruxaria é a mesma coisa. A gente tem os mesmos problemas. Quando eu comecei a meditar, eu tinha muito problema com isso. E eu não tive ninguém para poder falar para mim, assim... Eu vou falar uma
Olha,
frase
você não é inútil.
Eu vou falar uma frase escrota, mas assim, eu não tinha ninguém pra falar pra mim, assim, que era difícil. Tipo assim, eu não tinha contato com ninguém E aí não tinha ninguém pra me falar assim, nossa, eu também tô tendo muita dificuldade e tal, não sei o quê. Então, eu não racionalizei o processo, sabe? Eu não... É como se fosse aquela frase escrota, assim, ninguém disse que era impossível, foi lá e fez.
Sabe? Sim.
Então, sim. Como eu não tive contato, eu tive um contato com uma pessoa que ensinou. E aí eu falei, tá, eu vou fazer exatamente o que essa pessoa tá me falando. E aí, não foi fácil, mas como não tinha ninguém pra me dizer que também tava difícil, blá, 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 eu consegui. Mas foi uma fase que tava muito... A minha vida tava tranquila, então acho que tudo cooperou, sabe? E logo depois eu conheci umas pessoas que diziam, meu, não consigo meditar de jeito nenhum, não sei o que e tal. E aí eu ajudei essas pessoas. Aí eu falei, nossa, que legal, que bom que eu consegui passar o que eu consegui, né? E foi num curto período de tempo. Então, assim, eu sei que a gente é muito cético em relação a algumas coisas, mas eu realmente acredito que o fato de eu ter aprendido e logo depois ter conhecido aquelas pessoas foi meio que pra incentivar elas a fazer junto, sabe? Porque a gente foi pra um parque junto, a gente sentou junto, meditou. E eu não sabia que ia dar certo. Eu não tinha noção nenhuma de que ia dar certo. Mas elas conseguiram. Aí eu falei, nossa, que legal, mano. Que bom, tá? Então, é muito legal a gente ter com quem compartilhar essas coisas. Porque, às vezes, você tem um dom muito bom e outra pessoa não tem. Mas, às vezes, ela
e outra
tem,
coisa,
sabe?
Assim, é verdade. E outra coisa, assim, eu até acho que eu já comentei isso no grupo em algum momento. Que é que a gente tem a tendência de se achar muito inútil quando não consegue algumas coisas. Sim. Porque as pessoas, principalmente as pessoas assim que vêm abertamente, sabe? Que não interagem em redes sociais, essas coisas, vêm tipo, ai, porque eu recebi uma mensagem do meu guia, porque na minha meditação eu fui para um castelo, porque não sei o quê. Aí a gente fica pensando, nossa, eu sou muito inútil mesmo, né? Porque eu não consigo nem meditar. Eu devo ser extremamente inútil. Isso aí não é... A bruxaria não é para mim. Quando, na verdade... Cada pessoa segue um caminho num passo diferente. E conhecer pessoas diferentes nos ajudam a entender que esse caminho é diferente, mas que a gente pode chegar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho extrema dificuldade para meditar, mas já fiz diversas viagens astrais. Que seria, aspas, tecnicamente uma coisa mais difícil do que meditar.
Exato.
Porque o caminho é diferente para cada pessoa. Só que por ter dificuldade com meditar e com... algumas outras coisas que seriam consideradas básicas, eu já cheguei a pensar que eu era extremamente inútil. Eu só vou entender que a coisa não acontece dessa forma, nem da forma que a gente quer, mas sim da forma que a gente precisa, só quando eu comecei a conhecer pessoas diferentes e legais, como você.
Exato. Ai, meu Deus. É muito verdade isso que você tá falando, porque uma vez eu tava conversando, porque eu sempre quis conhecer pessoas novas na Wicca e tal, e eu tava conversando com uma menina que eu nem sei se eu ainda falo com ela, porque eu nem lembro do nome pagão dela, mas assim, pode ser você e eu não tô sabendo, assim, sabe? Eu lembro que eu tava conversando com ela, e aí eu falei assim, ah, que legal, você é wiccaniana, legal, você vai comemorar o sabá hoje? Aí ela, eu não comemoro o sabá. Aí eu, como assim? Ela, não, eu não comemoro o sabá, porque os celtas também não comemoravam. Aí eu, como assim? Eu tava começando, né, na época. Aí eu, oxe, como assim? Claro que comemora, eu li o livro tal, Eu não falei, mas assim, eu pensei, ué, mas como assim não comemora? Ela falou assim, meu, isso daí não existia do jeito que é que as pessoas falam hoje. A invenção da Wicca é uma coisa totalmente nova, que não existia naquela época. Então não existia, tipo, hoje é dia de comemorar tal sabá, que é o dia não sei o que, não sei o que lá. Não existia. A questão é que existiam rituais de colheita, rituais de promessa de colheita, rituais de obrigada sol por existir, porque estávamos morrendo de fome, de sede, de frio, e eram esses os rituais. E aí depois que foi dado o nome, depois que tipo surgiu tudo e foi estruturando
a organização da roda,
mas antes não existia. E aí, na época, eu achei super estranho. Falei, ah, ela tá falando isso porque ela é preguiçosa. Porque a gente já julga, né? A gente já julga, eu mesmo julgo. É, e aí eu falei, nossa, tá bom, né? Tipo, deixei pra lá e achei estranho, eu não quis falar com ela. Mas isso me deu uma perspectiva que depois, estudando, eu falei, gente, ela tava certa, olha só. Então, fulana, se você estiver ouvindo isso hoje, obrigada.
Não, obrigada por tentar.
A gente vai se reencontrar. É. Obrigada por tentar, obrigada por, né, compartilhar sua sabedoria comigo, porque na época eu não sabia que era assim, dessa forma, né? Eu achava que, tipo, o que estava escrito no livro do Claudinei Prieto, sei lá, era a verdade absoluta e total, e era exatamente assim que acontecia. E não era, porque, né, a gente vai entendendo, a gente vai lendo história, a gente vai vendo que não era, né? E até a questão dos instrumentos que ele fala nesse capítulo, elas não usavam atame de metal, né? Não existia nem dinheiro para você forjar uma espada. Então era...
Não, a pessoa nem podia ter uma espada.
Era instrumento.
Fala que tem a espada quem tem autorização.
Uhum. Era tipo arma de fogo hoje.
Sim.
Muito legal. Então é isso, né, gente? Eu acho que... É... bacana que a gente consegue pensar criticamente em relação a esse livro. Eu achei que, não sei, eu tava com receio de falar isso pra vocês, porque não sei como vocês iam reagir, eu não queria desmotivar vocês em relação à leitura, mas assim, a gente tem que pegar tudo que o Gerald Gardner escreveu e levar em consideração que era uma época onde ninguém nunca tinha escrito nada sobre Wicca, então precisava ser... Wicca não, bruxaria, né? Precisava ser um pouco chamativo também. Não podia ser, tipo, olha, eu não sei, então vou escrever só o que eu sei. Livros em branco. Porque era basicamente isso. Se ele fosse escrever só o que ele tinha certeza, ou ele quebrava os juramentos, ou ele não escrevia nada.
Sim, é por isso que ele tenta, ele fica raso muitas vezes, porque ele, tipo, parece que, no jeito que o livro tá escrito, parece que ele tá louco pra contar e não pode contar.
Sim,
quando exatamente. Ele tá começando a engrenar, ele dá uma parada, dá uma freada.
Exatamente. Mas muito bom, muito bom. Eu agradeço muito a presença de vocês, acho que foi fundamental. Tá sendo fundamental fazer isso em conjunto. Eu faria sozinha, mas não tem a mesma graça se não tem vocês junto. E acho que junto a gente consegue ir mais longe, né? Igual ele falou, não existe bruxaria sozinho. Independente da nossa distância, a gente tá junto ali.
Exatamente.
Em sintonia, isso é muito legal. Se você quer fazer parte do grupo do Wicca Triluna, precisa ser maior de idade, 18 anos ou mais, precisa ter vontade de estudar, vontade de aprender. E se você quiser fazer parte do, especificamente do Clube do Livro, entra no grupo do Wicca Triluna no WhatsApp, que tá aí no link na descrição. E aí fala que você tem interesse, né? Que nem o João entrou há pouco tempo, né, João?
Sim, meus primeiros contatos, né, com a Wicca, e esse grupo tá me agregando muito nesse quesito de estudos. Muito bom, foi muito maneiro.
Legal. Então é isso, tá vendo? Você não precisa ser um expert, é só a gente ler o capítulo e comentar o capítulo junto, sabe? É bem isso, não precisa saber das coisas, não precisa ter vergonha também, porque tá todo mundo aprendendo junto, e tendo dúvidas junto, né? Que é muito legal. E esse livro tem bastante pano para dúvida, viu? Então, se você quiser fazer parte desse clube do livro, é só entrar no grupo do Wicca Triluna, se apresenta, tal, tal, tal. Vocês têm alguma coisa para dizer?
Não, para mim era isso.
É.
Então, beleza. Então, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Blessed be.
Valeu, gente.
Tchau, gente. Blessed be.
Blessed be.